Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá, você sabe dizer o que é uma concussão? Trata-se de uma lesão cerebral temporária, geralmente causada por um impacto na cabeça ou uma agitação violenta. Portanto, pode ser uma das consequências de quedas, principalmente em bebês e crianças de colo. Eu sou Alexandre Bueno e converso agora com Laís Rocha, professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professora. Obrigado novamente pela participação aqui no Saúde Consciência. Em que casos as quedas dos bebês devem ser investigadas por um médico?
A queda mais preocupante sempre vai ser aquela queda que envolveu um traumatismo craniano, né? Que é o que a gente chama de traumatismo crânioencefálico, ou TCE. O TCE é uma ocorrência muito comum no atendimento civil de urgência em geral e em pediatria também, né? Tem alguns dados dos Estados Unidos que indicam que anualmente eles atendem entre 650 mil a 1 milhão de atendimentos na pediatria decorrentes de um TCE, que seria o trauma crânioencefálico. De uma forma geral, crianças de 0 a 2 anos, né, e adolescentes são as duas faixas etárias da pediatria mais afetadas, e nos casos dos bebês de 0 a 2 anos, as quedas são realmente o principal mecanismo de trauma. E esse trauma decorrente da queda, por que ele é potencialmente mais grave na criança de 0 a 2 anos? Porque as estruturas do crânio são mais flexíveis, são imaturas. A musculatura cervical, que também atua aí como uma proteção, né, é mais fraca. E a criança, né, o nenenzinho lactente, que a gente chama de 0 a 2 anos, ele tem uma cabeça maior proporcionalmente em relação ao corpo. Então, nas crianças que sofrem queda, o traumatismo craniano é mais relevante. E eu costumo dizer que isso também é comum da infância, né? As crianças vão explorar o mundo, e isso é importante para o desenvolvimento. Eventualmente, por mais atenciosos e cuidadosos que os pais sejam, a criança pode cair e vai se machucar, né? Acontece. Alguns sinais que a gente tem que procurar imediatamente assistência médica depois de que a criança sofreu uma queda, sobretudo a alteração da consciência, né? O comportamento fora do habitual na observação do cuidador. Isso é muito importante. Quando o pai ou o cuidador principal observa que a criança não está se comportando da forma habitual, é um sinal de alarme. Quando também a gente vê uma ferida aberta ou um hematoma, né, na cabeça, que a gente chama popularmente aí de galo, também é interessante que um médico avalie a criança, sobretudo se esse galo for na lateral da cabeça, que a gente chama de região temporal, ou atrás da cabeça, na região occipital.
É possível para os pais ou responsáveis identificar uma concussão ou algum outro problema grave causado por uma queda, professora?
Interessante essa pergunta. A concussão, então, ela é definida como um desfecho considerado leve de um grupo de lesões que causam perda de consciência transitória do paciente. Então, o paciente que teve um trauma perdeu a consciência transitoriamente, isso pode ser uma concussão, né? Está mais associado a mecanismos de trauma que levam à aceleração e desaceleração. Então, por exemplo, um acidente automobilístico pode acontecer uma concussão, né? Algumas pessoas falam também que é o tipo do trauma mais comum nos lutadores de boxe. Só como uma observação aí, né? Uns sintomas comuns após a concussão são cefaleia leve, uma turvação visual passageira, vertigem, náusea, vômito é um sinal muito comum quando acontece uma concussão, né? A criança que está com dificuldade em prestar atenção ou alteração da memória. Esses sintomas vão indicar a necessidade de avaliação médica, embora se a gente confirma que é apenas uma concussão, gente, o prognóstico geralmente é bom.
E quanto aos engasgos? Como responsáveis podem auxiliar o bebê até que seja atendido por um profissional?
O engasgo é uma reação do organismo para tentar expelir um corpo estranho, que pode ser um líquido ou um sólido, quando ele está impactado na traqueia e está obstruindo a passagem do ar, né? Então, óbvio, crianças pequenas, elas vão explorar o mundo pela boca, né? Quem nunca viu uma criança que tudo que pega, coloca na boca? Então, essas crianças são muito ativas enquanto elas comem também, geralmente estão brincando, né? Se movimentando, e nem sempre elas têm capacidade para mastigar os alimentos, de uma forma completa. E isso, acaba ocasionando que a grande maioria dos engasgos, algumas fontes citam até 85% dos engasgos vão acontecer em crianças menores de 5 anos. Geralmente o evento acontece subitamente, né? Então a criança está ali comendo e, na grande maioria dos casos, vai desencadear uma crise de tosse importante, né? E a tosse é muito importante, porque é o mecanismo fisiológico do corpo para combater o engasgo e tentar ali expelir aquele corpo estranho da traqueia. Né? Se acontece um engasgo e a criança estiver tossindo efetivamente, a orientação para os pais é deixar ela tossir. Não mexer, não chacoalhar, não bater nas costas, não virar a criança de cabeça para baixo e principalmente não tentar tirar o corpo estranho com a mão. Porque algumas pessoas têm a tendência de tentar colocar o dedo na mão, na boca da criança para explorar ali e tentar encontrar o corpo estranho. E isso pode piorar a situação, pode levar o corpo estranho mais abaixo na via aérea e piorar a obstrução. Se a criança não estiver tossindo ou não estiver chorando e não estiver emitindo nenhum som, geralmente essa criança vai começar a ficar rouca, roxa, com dificuldade para respirar, a gente precisa acionar o serviço de urgência, que seria 192, e iniciar manobras de desengasgo, né? E aí, assim, eu costumo dizer que as manobras de desengasgo devem ser ensinadas a todas as pessoas, inclusive nas escolas.
Mais uma vez, professora, muito obrigado pela participação. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã vamos conversar sobre quedas e fraturas. Fique ligado na nossa programação e nos siga também nas redes sociais, através do @facmedicinaufmg. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.